do Senhor, você pode fazer melhor. Porque é na casa do Pai aonde nós restauramos as forças. É na casa do Pai aonde tem alimento. É na casa do Pai aonde Ele nos levanta. É na casa do Pai aonde tudo que está morto tem vida. O Senhor vai ressuscitar homens, mulheres, famílias neste lugar, nesta tarde. Se você crê, dê um glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aplauda Ele. Porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é santo. Ele dá vigor ao cansado. Ele traz alegria àquele que já não sorri mais. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje nessa tarde. Para adorá-Lo e dizer o quanto nós precisamos dEle. Amém? Pode se assentar, amada igreja. Como é bom estar na casa do Pai. Como é bom saber que temos a casa do Pai. Glória a Deus por isso. Amados, nessa tarde tão preciosa, onde a chuva parou, o sol raiou, o vento soprou, as roupas estão secando, amém? Glória a Deus, eu ouvi um glória a Deus forte, hein? Eu trouxe uma palavra que tem inquietado meu coração e o Senhor foi muito claro. Eu falei, ah, deve ser por causa da marcha, por isso que Deus me deu essa palavra. Mas, essa palavra o Senhor tem dito a mim e a você, de geração em geração. E o Senhor foi muito claro com a frase, diga ao povo que marche. Amém? Repita assim comigo, diga ao povo que marche. Então, esta é a ordem para esta tarde. Amém? E a pergunta que o Senhor traz para mim e para você. Por que eu devo marchar? Alguém tem essa resposta? Por que eu e você devemos marchar? Por que marchar? Quem aqui tem alguma situação difícil em casa? Todos nós, se não é próximo de você, é alguém muito próximo. Em Êxodo capítulo 1, do verso 5 ao verso 16, eu quero contar a vocês porque é que Moisés recebeu a ordem para dizer ao povo, diga ao meu povo que marche. E talvez seja uma mera coincidência, mas Elaine foi há 2000 anos atrás. Mas a ordem continua a mesma. No capítulo 1, verso 5 diz assim. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram. E também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram muito poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. Depois o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo, vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem mais ainda numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. Será que nós estamos vivendo um tempo parecido? Quem crê nisso? Mas Elaine, nós não somos escravos, será? Será? Porque aquele povo era o povo de Deus, amém? E como que ele se tornou escravo? Quando ele foi deixando de imperar, de se mover na sua fé. Quando ele foi aceitando as coisas do Egito. Quando ele foi aceitando que tudo, não, isso é normal, eu estou aqui no Egito e no Egito eles fazem assim. E eles foram aceitando o Egito, eles foram aceitando as cargas pesadas. Eles foram aceitando tudo que estava sendo imposto. E eu quero trazer a nossa realidade na cidade de Ponta Grossa, hoje no Paraná, no Brasil. Está sendo imposto coisas, situações, pensamentos, mentalidades no povo brasileiro, no povo de Ponta Grossa, às vezes dentro da tua casa, nas escolas, que não é a mentalidade do reino e que é a mentalidade do Egito. Apenas por esse motivo, você já tem mais de 1000 motivos para marchar. E o povo de Deus estava cativo, e o povo de Deus estava tendo a sua mente transformada para viver como no Egito. No entanto, que a palavra fala que quando eles foram sair, eles falaram assim, mas lá no Egito nós tínhamos isso, e aqui nós temos que caminhar, aqui nós temos que fugir. E o que eu quero trazer para você, igreja? É necessário sair do Egito. Para que você possa realmente ir para Canaã. Para que você possa ir adiante, você precisa deixar todo o Egito. Porque no Egito, a carga sempre vai ser pesada. Parece bonito, parece atraente, parece deslumbrante, mas no Egito não tem mais nada para mim e para você. Amém? Você está entendendo por que você deve marchar? Quem está entendendo, levanta a mão. Amém. Aqui já temos muitos motivos para marchar. Mas, algo que me chamou a atenção aqui. Fizeram com que a vida dele se tornasse amarga. Obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Eles tinham que construir tijolos para um Deus que não era o Deus deles. Amado, se te chamarem para construir algo que não for para o céu, não construa. Não levante pesos que você não precisa mais carregar. E em Êxodo 14, eu quero que você acompanhe comigo. No verso 9 diz assim, 14, 9. Os egípcios com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados. Aqui, amados, Moisés já tinha tomado uma posição, Moisés já havia sido chamado, Moisés já estava ali posicionado, já estava lutando pelo seu povo. Moisés já tinha decidido no seu coração enfrentar o rei do Egito ali, o faraó. Ele decidiu vencer os seus limites, vencer os seus medos. Ele era gago, ele tinha medo, mas nesta fase ele já tinha assumido a sua posição. Quando nós somos convocados pelo Senhor, nós precisamos deixar o medo para trás e avançar, como Moisés fez. E aqui fala que os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerras e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Piairote e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor, e disseram a Moisés. Até aqui, queridos. Quando o inimigo está chegando, quando a dificuldade está chegando, quando vem um problema na sua casa, na sua vida, na sua família, quando vem a situação difícil, qual é a primeira posição minha e sua muitas vezes? Quando nós já estamos um pouco mais madurinho na fé, a gente dobra o joelho e vai orar. Mas até nós termos uma fé firmada, até nós termos uma fé madura, o primeiro passo é entrar em desespero. Senhor, eu vou sucumbir. Senhor, eu não sei como fazer. E era assim que esse povo chegou para Moisés. Um povo que ficou 400 anos cativo, sem ter contato com a sua fé, sem ter contato com o seu Deus, não podendo sacrificar para o seu Deus, porque era proibido. E era assim que esse povo chegou para Moisés. Foi assim que esse povo chegou para Deus, para enfrentar a sua primeira guerra para a liberdade. Você quer ser livre? Que a sua casa seja livre? Batalhas virão e você terá que deixar o medo de lado e avançar. Amém? Glória a Deus. E o povo apavorado, será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto, Moisés? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, que vocês não trabalharão para o Egito. Chega, hoje é o fim do trabalho escravo no Egito, porque o Senhor te dará paz, o Senhor te dará descanso, após você lutar as guerras e as batalhas que Ele já pediu para que você lutasse. Eu quero declarar que o pensamento do Egito seja cancelado, anulado, através do sangue do Cordeiro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu creio nisso. E diz assim, olha a resposta de Moisés, meus queridos. Não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés. Por que você está me pedindo ajuda, Moisés? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar, a água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. É por isso que eu e você marchamos. É por isso que eu e você temos certeza que quando entramos numa guerra, quando entramos numa batalha, o Senhor vai nos dar a vitória. O cenário pode ser do Egito, mas o teu Deus é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que liberta. A atmosfera pode ser de trevas, mas você tem um Deus que é a luz do mundo. Ele venceu a morte. Amém? Glória a Deus, e é por isso que estamos aqui, e é por isso que marchamos. Você entendeu? Pelo que estamos marchando? Eu estou com essa camiseta hoje para fazer uma convocação a você. Ah, mas eu não quero ir marchar, eu já marcho em casa. Amados, na sua casa você deve marchar contra o reino das trevas, mas a sua casa está situada na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, no país Brasil. Então, a sua casa deve marchar por esse grande território. Nós estamos marchando por Ponta Grossa, mas Ponta Grossa, o reino de Deus vai além de Ponta Grossa, vai além do Paraná, ele vai além. Aqui, aqueles egípcios, não foi um israelita que saiu do Egito. Moisés não veio para um israelita. Ele não veio porque um ou dois estavam ali descontentes com uma situação. Moisés, o Senhor disse que não ficaria nenhuma unha no Egito. E nós marchamos para que não fique nenhum dos nossos filhos no Egito. O nosso marido não ficará, os nossos filhos, os sobrinhos, os primos, os tios, as tias, os avós, as avós, eles não ficarão no Egito. Enquanto você aceitar que os seus familiares permaneçam lá, você está sendo conivente com o Egito. Mas a partir do momento que você ouve, você honra, nós estamos trabalhando honra, quando eu obedeço, eu estou honrando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando eu obedeço a ordem, diga ao povo que marcha. Quando você marcha, você está obedecendo a Ele. E o que eu quero trazer a vocês nessa tarde também, meus queridos. Essa ordem foi dada a Moisés. Foi dada para o povo. Mas Moisés, com 120 anos, cumpre o seu propósito, cumpre o seu chamado. Ele cumpriu todas as ordenanças. Ele não pôde entrar na terra prometida por um deslize. Ele ficou irado na hora que não era para se irar. Ele desobedeceu quando não era para desobedecer. E teve consequências. E foi passado o cajado para quem? Eu me esqueci aqui, povo de Deus. Eu não lembro. Ah, para Josué, é verdade, para Josué. E a palavra do Senhor diz assim, Josué 1:9, seja forte e corajoso, não temas nem desanimes, porque eu sou o teu Deus e estarei contigo todos os dias da tua vida. Amém? A mesma autoridade que estava sobre Moisés. O Moisés que libertou aquele povo, que falou, diga ao povo que marche, havia transferido seu cajado para Josué. E Josué, com sabedoria, com coragem, com destreza, com habilidades de guerra, foi convocado para dar continuidade ao que Moisés havia realizado e precisava finalizar. Tem coisas que talvez você pense assim, a minha mãe era de fé, o meu pai era de fé, a minha avó, ela orava. Ah, mas a minha tia, quando orava, os capirotos saía tudo. Nossa, mas a minha mãe tinha um coração bondoso. E ela alcançava pessoas. Amados, existe um legado que precisa dar continuidade. E eu quero dizer, diga assim, sou eu que darei continuidade. Está sobre você, querido e querida, dar continuidade à fé da sua casa, à fé da sua família, mas a fé em Cristo. A ordem continua a mesma, porque nós vamos ver aqui em Josué capítulo 6, acompanhem comigo, por favor. Josué capítulo 6 diz o quê? Quem sabe o que aconteceu em Josué capítulo 6? Até eu encontrar aqui na minha Bíblia, aqui, Josué 6. Novamente, o Senhor convoca um fiel homem de Deus temente para uma guerra. E olha o que ele diz. 6, versículo 1. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade, mas o Senhor Deus disse a Josué... Olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Da mesma forma, o Senhor convoca o seu líder e diz, diga a eles que marchem. Ali era para uma liderança específica para ganhar uma cidade. Para Moisés foi um povo que estava cativo no Egito, num país. Para Josué era uma cidade. Josué dando continuidade na sua geração às ordens do Senhor. E a ordem não mudou. Marchem. Marchem. Se coloque de pé, igreja. Calma, calma, eu só tomei uma água. Mas é muito bom ouvir o ar. Amados, feche os teus olhos. E eu quero que nesse momento, Moisés, ele teve... prontidão ao falar para o povo para marchar. Esta igreja, as igrejas estão se reunindo nesta cidade e estão marchando no reino do Espírito há algum tempo já. Estão acontecendo atos proféticos, estão acontecendo situações na cidade que talvez você nem saiba, mas o Senhor já convocou as igrejas desta cidade para marchar. E nessa tarde você foi lembrado pelo que você tem que marchar. Você tem que marchar pela tua casa. Você tem que marchar pelos seus. Feche os teus olhos e comece a marchar. Realmente, se você sentir de marchar nesta igreja, comece a orar e comece a marchar hoje. Você não precisa apenas do dia 1º de novembro, nós estaremos lá, esta igreja estará em peso, mas a marcha começa dentro do teu quarto, a marcha começa na tua cela, começa na tua casa, você cercando em nome do Senhor Jesus, labaredas de fogo incendiando a tua casa, proibindo a ação de Satanás. E eu quero declarar que enquanto vocês abrem a boca e oram nesta tarde, muralhas vão cair, porque aquele povo, aqueles homens marcharam por 6 dias e no 7º dia as muralhas caíram. Mas você precisa se mover, você precisa marchar, você precisa firmar o passo. Não existe marcha para trás, a marcha ela é para frente. Enquanto o povo avança, enquanto o povo marcha, as muralhas vão cair. A muralha do vício vai cair em nome de Jesus. A muralha do desemprego, a muralha da ansiedade, a muralha da família, da desunião, da falta de comunhão, esta muralha não é mais sua. O Senhor vai dar vitória. O Senhor já fez. A palavra do Senhor diz que Ele vai à frente, o anjo do Senhor vai à frente. Então vocês não irão sozinhos para essas batalhas em nome de Jesus. Erga a tua voz, erga a tua voz, erga a tua voz, erga a tua voz e clame até que o céu desça. Clame, batalhe, levante a tua voz, porque é tempo de marchar, não é tempo de se calar. A igreja tem uma voz, e essa voz ela é ouvida no inferno. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus ora, o reino do inferno estremece, porque nós estamos com o Rei dos Reis, o nosso general. É o nosso general, é Cristo, o teu general é Cristo. Senhor, nesta hora, toda a muralha da doença, da enfermidade, ela não tem mais lugar, porque nós estamos, Senhor, lutando esta batalha com fé, com o Rei dos Reis. Por isso, aplauda e agradeça, porque as batalhas já foram vencidas para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E finalizando, no versículo 15 diz assim, pode se assentar, igreja. No 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. Eu quero declarar que o Senhor está entregando a tua casa, que é o teu primeiro território. O Senhor está entregando o teu trabalho, a tua situação no trabalho. O Senhor está entregando a você o bairro, para que você o ganhe para Ele. Os lugares que você pisar serão ganhos para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu quero declarar que dia 1º de novembro, a nossa cidade, aqui diz assim, na 7ª volta, gritem agora, Deus está entregando Ponta Grossa a vocês, aleluia. E é por isso que marchamos, é por isso que marchamos, porque cremos em nome de Jesus, aleluia, aleluia. E agora eu passo a palavra para o nosso grande pastor Zildemar. Oh, glória.
Amém, glória a Deus, pastor Elaine. Grande é Jesus de Nazaré, né? E aqui conosco é o pastor Nelson. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Quem está feliz? A paz do Senhor Jesus, amém? Eu estava pensando, vamos cantar aquele Vitória a Deus dará a mim, eu sei? Né? Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Bem convictos, né? Bem convictos. Porque as muralhas vão cair, as portas vão se abrir, as correntes vão quebrar, né? E você vai passar a mar enxuto, e o inimigo que vier atrás vai morrer afogado em nome de Jesus, amém? porque a nuvem que protegia, fazia sombra para um, fazia escuridão para outros. Depende do lado que você está. Você está do lado de Jesus, amém? Então você caminha do lado da vitória. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar sempre na luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus. Deus dará a mim, eu sei. Para lá. Vamos cantar assim, na hora de falar eu sei, dependendo da convicção da sua fé, vai ser a altura do eu sei, tá? Não pode ser da altura do pastor Zildemar, seja da altura do pastor Nelson, né? Vai lá, 1, 2, 3. Vitória a Deus dará a mim,
eu sei.
Oh, glória. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar sempre na luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Aleluia, aleluia. Aleluia. Já não, né? Nós temos vitória porque a gente não está sozinho, né? Estão com saudade do Janão, não? Quem não conhece o Janão, levanta a mão. Ah, vai conhecer hoje, né? Vamos cantar o Janão? Já não estou sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador, feliz agora então eu viverei. Jesus há muito tempo seu sangue derramou, lavando os meus pecados, e dessa forma agora salvo estou. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador, feliz agora então. Feliz agora então eu viverei, feliz agora então eu viverei. Aleluia. Quem tem Jesus tem? Quem não tem Jesus não tem? Vale a pena ter? Jesus, amém. É, tem alguém que vai dar o testemunho hoje para a glória de Jesus? Ah, bem, vamos sentar, vamos ouvir os nossos testemunhos, né? Amém, glória a Jesus. Irmã Tereza, qual o seu testemunho?
A paz do Senhor, igreja. Quero dar um testemunho aqui para engrandecer o nome do nosso Deus. E que nós podemos confiar nesse Deus tão maravilhoso que Ele faz milagres nas nossas vidas. Então, eu há muito tempo precisava fazer uma cirurgia nas minhas pernas. E eu fui protelando e fui deixando. E ia nos médicos. Quando eu confiava nos médicos, eu não tinha condição. E agora, nesse ano, para a honra e glória do Senhor, Deus preparou para mim fazer a cirurgia nas minhas pernas. Mas eu tinha muito medo. Eu confio no Senhor, confiava, mas aquele medo. E aí, nesse tempo, assim, Deus preparou uma pessoa que foi um anjo na minha vida, e ela foi me ajudando. Vem aqui, Lene. E essa pessoa foi um anjo que me ajudou. Eu queria fazer a cirurgia, mas eu tinha medo, e ela foi me levando e foi me ajudando. E para a honra e glória do Senhor, eu já fiz. E assim, o que eu tenho para falar para vocês é confiar, que às vezes vocês têm alguma coisa assim que vocês acham que é impossível, para o Senhor não é impossível, e tudo no tempo dele. Quando foi agora em mês de agosto, Deus preparou essa pessoa aqui para... está caminhando com a gente na célula, e aí Deus preparou ela aqui para ir me levando, e foi me levando, e eu parece que não queria fazer a cirurgia com aquele medo, mas Deus foi muito bom comigo. Então, para a honra e glória do Senhor, eu já fiz, né, a cirurgia, né, e estou bem, e para a honra e glória do Senhor é que eu estou dando esse testemunho aqui, quero honrar o meu Senhor e a vida da Lene aqui na presença de toda a igreja, porque eu creio assim que Deus coloca anjos no nosso caminho para nos abençoar.
Amém. Glória a Jesus. Aplaudir Jesus pelo testemunho da Tereza. Amém. Glória a Jesus. Salmo 103, 3 diz assim: sou eu que perdoo todas as tuas iniquidades, e sou eu que saro todas as tuas enfermidades. Quem cura é Deus. Temos base bíblica e temos exemplos no nosso dia a dia, na igreja, eu creio em milagres, de curas que Deus usa, um câncer que está desenganado pela medicina, mas Deus usa o médico para curar, uma cirurgia, um tratamento, uma medicação, os médicos mesmo não entendem, ou usa um anjo e cura sem submeter-se a uma cirurgia humana. Tem base bíblica, tem casos na Bíblia e tem casos no dia a dia. Semana passada, se você vê no CCA, assistindo culto online, a gente orou para uma mulher no começo de outubro, cirurgia marcada, um tumor grande, ela ia retirar, e daí eu até falei com ela, antes de fazer, eu sugiro que você revise os exames. E na hora lá da cirurgia marcada, o médico queria fazer, estava com documentação, ela até ficou emocionada, e eu também, né? Eu choro até lendo receita de bolo, né? Está na culto de quinta-feira, e daí na hora, ela foi dia 10 agora de outubro, ela foi fazer a cirurgia, ela falou: não, doutor, dá uma olhadinha, eu creio que eu fui curada, né? Eu falei: não, mas não, eu sei que é tua fé, mas está com medo, não, daí ela falou para as enfermeiras: ela está insistindo tanto, veja então, examinar, ela não tinha nada. Daí o médico: não, eu mesmo vou confirmar, não é possível, né? Não, é um tumor muito grande, né? Chegou lá, o tumor tinha desaparecido para a glória de Jesus, né? Sem submeter-se ao médico. Então, Deus pode usar um médico, como pode usar um anjo. Mas quem cura é Jesus, é Deus, é Ele toda a glória. Jesus morreu na cruz, o mesmo sangue pelos nossos pecados nos cancela as nossas maldições e também nos cura de toda a enfermidade. Toda a enfermidade em você, quando você se apropria do sangue, ela se torna ilegal. Amém? Juscelia, dá seu testemunho, Juscelia.
Ah, eu sou uma figurinha carimbada aqui, né?
Coleção de testemunhos. Isso, amém.
Coleção de testemunho. Até quem me conhece está vendo que faz dia que a gente não está vindo na igreja, porque a gente foi embora, estamos em Santa Catarina agora, mas hoje eu vim aqui, vim para Ponta Grossa essa semana, vim dar testemunho, porque através das campanhas que a gente faz, em nome de Jesus, né? Que é Ele que faz tudo. E a gente começou, eu tinha uma casa para vender, e não vendia, passou o ano inteiro, não vendia. Daí até eu falei: sim, eu vou fazer uma campanha e, em nome de Jesus, vou vender essa casa. Porque a gente tinha plano de investir lá, né? Que a gente já tinha terreno, fazia tempo, e nós queríamos ir para lá. Né? Deus já falou: vocês vão lá, vocês têm uma terra nova lá. E eu quando fazia 3 dias que eu estava na campanha, 3, quarta-feira, minha filha falou: mãe, tem comprador para casa. E era um valor que eu pedia na casa, que só poderia, com aquele dinheiro eu ia comprar outra casa só, no valor que era para ser, né? Mas como eu falei: Jesus, eu quero que o Senhor multiplique essa minha casa, que através da minha casa, de uma casa, eu quero fazer duas casas e ainda quero comprar um carro. E era impossível, impossível para o homem. Mas eu vim aqui na campanha, vim aqui, pedia para Deus, orava, buscava. E olha, irmãos, para a honra e glória dele, porque não é para a minha honra nada, nada. O que eu estou contando é para honrar o nome dele. Deus, com aquele dinheiro, eu comprei uma outra casa aqui em Ponta Grossa, fiz uma casa lá em Itapuã, em Santa Catarina, e comprei um carro. E hoje estamos lá, feliz da vida, seguindo Jesus Cristo. E aquela menina Cat, que vinha dar testemunho sempre aqui, lembra da Kathleen? Ela também foi embora, jogou tudo para o ar aqui e foi embora, porque Deus falou, agora lá é para você, para lá. E hoje ela também está lá, passou no concurso da prefeitura, está trabalhando no postinho de saúde, o marido dela está trabalhando no porto, ganhando bem. E nós estamos muito felizes para a honra e glória do Senhor Jesus.
Amém. Testemunho tremendo de prosperidade, Josélia. Parabéns. Mas não vão todo mundo embora para Itapuã, não. Né? Fica aqui. Amém.
Então, hoje eu não posso escapar desse testemunho, que há muito tempo eu estou protelando, né? Então, há muitos anos atrás, eu me afastei de Jesus e comecei a tomar cerveja, assim. Ai, tem que aproveitar a vida. Escutei conselhos que não devia. Comecei a tomar cerveja. E daí o que eu me toquei, que eu tinha dado uma brecha grande, que eu tinha me afastado do Senhor. E eu tive consequências muito sérias, assim, muito difíceis. Começou a vir uma opressão muito forte. E para aliviar essa opressão, eu comecei a tomar cerveja. Daí eu via que passava a opressão. Então, comecei a tomar, direto. E quando eu vi, eu não conseguia parar. E o que aconteceu? Toda noite, eu fui mudando, assim, só que eu não conseguia dormir, por causa da opressão. E toda noite eu tomava cerveja para dormir. E até fui numa médica, a médica me deu um remédio, uma dosagem muito grande, que eu falei, eu não vou misturar com bebida, porque vai me fazer mal, pode até morrer, né? Tipo, e eu comecei uma corrente aqui. E daí a Kelly me orientou e comecei, busquei a Kelly. E daí, às vezes, eu me apavorava, falava, Kelly, eu não estou conseguindo. Ela, calma, cá, é Jesus que vai fazer, não é você.
É um processo.
É. Eu não desisti e fiquei. Eu saía daqui, às vezes, saía no mercado, comprava cerveja e tomava. Mas eu fiquei firme, eu falei, Deus vai fazer. E, para honra e glória do Senhor, teve uma tarde aqui que eu fui liberta. Que eu senti o toque do Senhor e falei, é hoje. Cheguei em casa, peguei a cerveja, joguei na pia e falei, aqui em casa nunca mais entra bebida, nem vício nenhum.
Aleluia.
E para honra e glória do Senhor, nunca mais entrou.
E não tem vontade, vai ter nojo da bebida.
Nojo. Eu vou no mercado, cada vez que eu vou no mercado, eu vejo o corredor de cerveja, eu falo, glória a Deus, eu não sinto vontade nenhuma de tomar.
Aleluia, testemunho lindo, parabéns, Jesus abençoe. Glória a Deus. Desce aqui, desce. Amém. Ah, irmã Cleuzi.
Eu tenho uma gratidão com esse pastor, com essa igreja e com Jesus. Eu tenho problema de rins, eu tenho problema de diabetes, tenho problema no olho, mas eu estou enxergando e os médicos dizem que é um verdadeiro milagre eu estar enxergando, porque a retina do meu olho está totalmente destruída. Eu enxergo tudo. Leio Bíblia, E eu estava com um problema também da aposentadoria, que não saía. Eu falei, pastor, eu vou fazer um propósito, vou vir às quinta-feiras lá na igreja, e o senhor vai orar por mim. O pastor orou, eu fiz duas quinta-feiras só, minha aposentadoria saiu e veio tudo atrasado. Meu problema de rim, o médico falou que eu tenho 23% de rim, eu tenho 100%, porque a metade de tudo é Deus que me dá. E eu não tenho medo de morrer, eu estou viva, eu cuido dos meus netos, eu cuido da minha casa, eu ando, eu falo, eu canto, eu sou feliz e não tenho medo. E meu fígado também, está só um pedacinho assim, mas eu tenho Deus e sou feliz e meu fígado está inteiro. Porque Deus propõe, Deus restaura, Deus cura e Ele é tudo na nossa vida. creio. Se você tem um problema de saúde, joelhinho no chão e diga: Senhor, eu não aceito. Eu não vou fazer cirurgia. Eu não vou para hemodiálise, porque Deus restaura, Deus cura, Deus tem um propósito na nossa vida. O meu propósito é criar meus netos e ver eles ser criados e ser tataravó.
Amém, amém. Parabéns, irmã Cristina.
Obrigada, pastor.
Amém, glória a Jesus, parabéns. Jorge, corre aqui, dá o testemunho. Não, o Jorge ficou, pediu para dar um testemunho, vai dar um testemunho, né? O Jorge dá ou não dá o testemunho? Ah, não é eu que estou falando, Jorge, né?
A paz da igreja. Então, meu testemunho é sobre as maiores experiências que eu tive na minha vida até hoje, que é justamente sobre o perdão, né? Então, mês de junho, minha esposa faleceu, né? A gente fazia uns quase 3 anos e meio que corria, era casa hospital, hospital em casa, direto. Muito complicada a situação, encomendei ao pastor Zil várias vezes, de madrugada, de tarde, de manhã, a gente anoitecia, amanhecia.
Não é incômodo não, rapaz.
Então, e às vezes a gente estava sentado ali, né? Muitas vezes ela estava cochilando, quase dormindo, pelo efeito de tantos remédios, que não era efeito de remédios, era efeito da doença, não sabia qual que era pior, né? E, pela misericórdia de Deus, dali acho que uns 3 meses eu consegui voltar a tocar, e falei para o pastor, há meses, alguns meses já queria dar esse testemunho, né? Que a gente sabia, comentei a situação com o pastor Gildemar, dependia de liberação de perdão, para ser mais claro para os irmãos. E há umas 2 últimas semanas, mais ou menos, antes do falecimento dela, ela falou comigo para eu chamar as pessoas que ela precisava conversar e liberar o perdão. E eu me emocionei muito, porque eu estava pedindo oração ao pastor Zil, meus líderes de célula, as pessoas mais de confiança, e foi o que eu fiz, né? E até então eu não sabia, até havia outras pessoas que ela também tinha chamado para pedir perdão. Eu glorifiquei tanto a Deus por aquilo, né? Desde os meus 16 anos, eu estou na igreja. Eu me batizei em 82, tempo que nós era cabeludo, né, professor Gil? E, assim, a gente, independente de tanto tempo estar na igreja, né? Eu passei por uma situação que, às vezes, eu me via brigando com Deus. Porque a gente esperava um milagre. Buscava um milagre, pedia um milagre e tal. E depois eu concluí que a cura era a cura espiritual, né? Deus curou a vida espiritual. Levou para ele, assim ele quis, né? Mas, porque eu brigava com Deus pensando, poxa, mas por que refletir sobre perdão, né? Deixar para as últimas horas? Por que Deus não curou? Muitas vezes as perguntas comigo mesmo, na casa fechada, trancado, e brigando com Deus, né? E com o passar do tempo, a gente vai entendendo, vai ouvindo os irmãos, vai lendo a Bíblia, vai falando com Deus, Deus vai falando conosco, né? E o conforto que a gente tem hoje, né? Que quando Deus faz as coisas, muitos mistérios não pertencem a nós questionar, simplesmente aceitar, né? E se for contar mais testemunho sobre o perdão, é muitos. E esse foi um dos bem fortes na minha vida, né? Um dos tantos outros bem fortes, que sem o perdão nós não somos nada. Às vezes estamos aqui, infelizmente, né, às vezes, quem sabe, né, tocando, ou cantando, ou pregando, mas precisa de liberar o perdão. E sem o perdão, a salvação não... É impossível ter a salvação. Né? E graças a Deus, né? Muitas vezes, para mim, no começo, eu tá aqui tocando e olhando lá atrás, né, na cadeirinha do Abba, lá para mim foi muito complicado, né? Por isso, levei alguns meses para voltar a tocar. Hoje, graças a Deus... Domingo aqui no culto, né, a gente estava ministrando com a banda, era a nossa escala de novo, né, eu senti assim, sou bem franco em dizer, pastor Zil, igreja, o encerramento de uma fase, dali para cá senti bem diferente, uma paz tão grande, posso me lembrar sem tristeza, sem deprê, sem angústia, hoje eu tenho, assim, parece que uma paz diferente, uma leveza, uma tranquilidade, eu consigo ressentir a tristeza. E Deus é bom, né, irmão? Deus transforma as nossas lágrimas em alegria, né, em sorriso. Amém. E isso é que importa, né? Obrigado.
Amém. Glória a Deus. Amém. Para quem não sabe, o a esposa, a Elisete, ex-esposa do Jorge, faleceu de câncer. Né? Foi orado, nós oramos, e ela faleceu. Deus é soberano. Né? Uns são curados, como eu acabei de citar o caso da moça semana passada, dia 10, ela foi tirar o tumor, tinha desaparecido. E lá, a casa da Isiele, que está em Castro hoje, foi para casa para morrer, por Watts, Jesus curou ela de um câncer desenganado, foi para casa para morrer, está terminal, Jesus curou já faz uns 8 anos, né, ou mais. Então, tem casos e casos. Nós temos que orar, porque quem cura é Jesus, mas quem é Deus. Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos no seu livro antes sequer de um deles existir. Todos os dias já foram escritos. Quem determina o tempo de vida nosso é Deus. Não adianta a gente querer acrescentar. Jesus mesmo falou, ninguém consegue acrescentar sequer uma hora ao curso da sua vida. Não consegue acrescentar. Então, Deus determinou, alguma forma ele vai achar. Eliseu foi um profeta que curou muitos enfermos. Sim ou não, na Bíblia? Ele morreu de enfermidade. Né? Então, uma forma que Deus achou para recolher, porque chegou a hora dele. Né? Quando eu peguei, na pandemia, peguei Covid, eu fiquei tranquilo, tranquilo. Tem gente que morreu de medo, literalmente. Né? Pegou Covid e não morreu de Covid, morreu de medo. Então, você como cristão tem que confiar que Deus está no controle. Eu fiquei tão tranquilo que fui assintomático. Eu fiquei assim, eu não sentia nada, não tinha cansaço, não perdi paladar, nem fofa, nada. Eu só sabia o que fazia, fiquei 4 meses fazendo o teste, dava positivo. Fiquei isolado na época, 14 dias, foi antes da vacina, foi bem no começo. Peguei aquele início da virose. A pastora Sheila já ficou bem doente, eu fiquei cuidando dela, de enfermeiro dela. Mas eu lembro que o pessoal ia levar remédio para mim, eu subia correndo, tem uma escada no escritório, subia correndo, não, pastor, vai devagar, que o senhor está com Covid. Eu não estou sentindo nada, né? Que nem a irmã Cleusi, né? Eu não estou sentindo. Então, por que eu estou falando isso? Nós temos que descansar no Senhor. Né? Essa vida é terrena, 100 anos aqui, uma faísca diante da eternidade. Né? Vai passar rápido, passar rápido. O importante é que em Apocalipse 21:4 diz assim, que muito em breve, né, nós estaremos, né, no lugar que Ele mesmo enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá mais pranto, nem luto, nem dor. E aquele que está no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:4, início do 5, versículo 5. Queridos, por que eu estou falando isso? Essa vida aqui é passageira, vamos passar por lutas, por provas, mas não estamos sozinhos. Não podemos perder a ótica, a visão da eternidade que nos espera, porque muito em breve estaremos num lugar que não vai ter mais dor, mais doença, mais câncer, mais duplicata para pagar, mais tribulação, mais ingratidão, mais frustração, porque tudo que é consequência do pecado fica na porta, não entra. E a gente só entra porque nós fomos lavados, remidos e comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Jesus. Por isso que quem tem Jesus tem tudo, tem que ter convicção. O Senhor está no controle. Jó, né, que falou, mesmo que ele me mate, nele eu confiarei. O apóstolo São Paulo estava lá no cárcere, lá em Filipenses capítulo 4, ele escreveu, alegrai-vos sempre no Senhor, né? Dentro da prisão, ele estava escrevendo, mandando o povo se alegrar lá fora, e o cárcere era privado, era um lugar fedido.